Nós vamos atualizar a situação da gerência de Mazon. Na primeira entrevista do programa de hoje, em linha conosco, está o coordenador regional de infraestrutura, o Ademir Honorato. Mais uma vez, gentilmente atende os ouvintes da Rádio Marconi. Ademir, bom dia!
Bom dia, Joel, a você e todos os seus ouvintes da Rádio Marconi. Muito obrigado pela oportunidade, viu?
Nós que agradecemos, Ademir. Conversamos semana passada sobre a 108, já temos máquina na pista, quer dizer, a obra voltou, reiniciou. O que é possível hoje, o que a Coordenadoria Regional de Infraestrutura tem em relação à Genésio Mazon, que o senhor conhece bem também, claro. Como eu falei agora há pouco, importantes empresas, temos a ligação com a BR-101, a 445, a Genésio Mazon, claro que é uma bandeira também antiga e também importante, né? Pois estamos falando da ligação Uruçanga e Morro da Fumaça. O que hoje o Estado tem em relação à atualização da Genésio Mazon, Ademir?
Perfeitamente. A Genésio Mazon é uma rodovia muito importante mesmo. Ali a gente já tem participado várias vezes, já fomos ali. Temos ali mais de 5 mil empregos, muitas empresas, mais loteamento industrial sendo reaberto lá no limite de Fumaça e Uruçanga. Então está na franca expansão, logicamente, que quem vem de cima, né, seja Braço Norte, toda aquela região lá, Serra lá, quem vai para Florianópolis, ele não vem para o Criciúma, ele já corta aquele caminho ali, já sai, logicamente, ali Morro da Fumaça, BR-101, já encaminha para fora para não sair naquele trânsito pesado da região de Criciúma, né? Então, assim, uma região muito importante, uma pavimentação ali, ela não está tão ruim, mas o que acontece? Como ela já está antiga, de muito tempo... Eu digo, não está muito ruim porque a gente está frequentemente fazendo corte, recorte, tapa buraco, né? E até não tem um projeto de definição. Por quê? Eu já fui ali já 2, 3 reuniões com o pessoal ali de Uruçanga, com a Federação de Comércio e Indústria ali de Uruçanga, que agora é FACISC, e tudo mais. E o que acontece? Eles estão com as tratativas de projeto, porque tudo tem que fazer, vai fazer uma casa, você tem que ter um projeto, né? Então, o primeiro foi o pedido, que eles estão fazendo essa comunicação, essa parte política com o governo do Estado, logicamente, em ter esse privilégio futuro de acostamento, ciclovia, um alargamento viário e tudo mais, né? Então, isso não é uma coisa que demanda de recuperação, que nem nós vamos lá e fizemos ali com 50, 100 mil reais e recuperamos a rodovia toda. É muito maior, são coisas de milhões. Então, tudo isso aí é uma ação de governo, né? Depois está uma ação de governo, uma rodovia daquela ali, que se tu colocar ela de Uruçanga até lá na BR-101, ela ultrapassa os 30 quilômetros, então vai fazer uma grande recuperação, é uma obra de 40, 50, 60, 70 milhões, não sabe do que, né, pode vir, porque tem mudanças, né, no trajeto e tudo mais. Então, é uma ação de governo, isso o pessoal dali já estão com essas tratativas, com deputados, já teve reunião também, então eles estão fazendo tratativa deles ali da região, e é isso aí mesmo, é a parte política, eles estão conversando com o governo, com o secretário de infraestrutura, com o secretário adjunto de infraestrutura também, né, que é o Ricardo e o Jerry. Então, estão nessas tratativas, né? Então, o nosso trabalho é de fazer um máximo de dar um alento. E o que você falou também, muito bem falado, das limpezas laterais, coisa e tal. Quando nós pegamos na parte de limpeza e tudo mais, roçada, só tínhamos um item, que era roçada. Então, foi só o que a gente estava podendo fazer, ainda não tão efetivo, porque tinha pouco quantitativo. Mas está sendo preparado agora um novo pacote, novo contrato com o Serva, vai ser, em vez de um contrato, vai ser 3 contratos, vai ser mais rápido. Aquela limpeza de calhas, de beiras, de tirar aquela barranco da beira da estrada, limpezas, canaleta e roçada. Então, ela vai ser mais efetiva, esses trabalhos diretamente aqui pela nossa coordenadoria, a partir do momento que for aprovado e a licitação é realmente efetivada e a empresa escolhida, né? Escolhida não, pelo menor preço ali foi e tal. Então, a gente queria que julho, agosto, a gente não sabe precisar porque deu uma coisa de licitação, né? Então, ela pode ter algum problema, alguma empresa, né, ir lá contestar, mas enfim, a gente quer, sonha que agora em agosto, julho, agosto, esteja já a empresa escolhida e poder lá fazer um serviço de qualidade nas laterais também.
Quer dizer, essa empresa vencedora da licitação, Ademir, quer dizer, esse trabalho que vai ser feito julho ou agosto, é um trabalho de limpeza, de acostamento, é isso? E também envolve a camada asfáltica ou não?
Perfeitamente. É, essa licitação é um contrato para 2 anos de conserva, né? Conservação. Então, nesse contrato, ele pega, ou seja, tapa-buraco, remendo, recuperação, entende? Uhum. Mexer em algum ponto, entende? Fazer alguma. Vamos supor, tem um. Ah, é obrigatório fazer ali uma saída rápida, coisa e tal. Então, esse dinheiro conserva para isso, né? Mesma coisa, entra junto ali a parte de roçada, limpeza de calhas e tudo mais.
Perfeito. Ademir, o senhor sempre foi muito. Eu sempre gostei das suas entrevistas, porque o senhor sempre foi muito direto. Inclusive quando teve aqui na Câmara de Uruçanga, conversando com os vereadores, sempre muito claro, né? É possível fazer, não é possível fazer, está no radar, não está no radar, precisa de projeto, não precisa de projeto. No caso da Genésio Mazon, quer dizer, neste momento é esse trabalho de cuidado, lá para julho e agosto, porque uma obra maior, pelo tamanho que é, não está nada programado nesse sentido. Até porque, pelo que eu percebi, esse trabalho, apesar de ser uma reivindicação antiga, mas, quer dizer, essas lideranças de comércio, da indústria aqui, estão fazendo esse projeto, precisa, claro, desta força política também, como aconteceu na 108, que agora saiu. É um processo que vem pela frente, claro, com a velocidade, não é como a gente gostaria, mas a realidade é essa, Ademir, ou estou enganado?
Não, perfeitamente, tu resumiste a coisa certinha. Então, eles estão fazendo esse trabalho. Quando a gente foi chamado lá atrás, na época, eu falei isso, olha, não tem nada encaminhado. Vocês, para fazer a casa, tem que ter um projeto. Isso. Tem que sonhar como é que quer. Mas disse, não, eu quero. Mas o que que você quer? Ah, não, eu quero que faça isso, faça aquilo. Ah, tá, aí começa um crescente. Aí onde está entrando essa parte. As pessoas da indústria, o comércio, os vereadores, prefeitura, os deputados. Eu sei que tinha deputados aí já... fazem certos pedidos também, entende? Então, sempre era esse pedido eles fizeram diretamente à secretaria, aí tem o departamento de projeto, tudo mais lá que começa a fazer esses trabalhos de projeto e tudo mais, mas sempre, como eu digo, como é uma coisa de substância grande, de vulto, de 40, 50, 60, 70 milhões, não sei, pode ser até mais, porque o trecho é grande, né? É uma decisão de governo, então não é o Ademir aqui que vai chegar, claro. Vai bancar o bobalhão e dizer assim, não, fica frio, Joel, ali vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, eu não posso mentir para ti, porque quem decide isso é o governador, é o secretário Jair Comper e o secretário adjunto Ricardo Grando, entende? Então, a gente está, como nós somos o zagueiro do negócio, nós saímos correndo para tentar fazer o alento mínimo para que a população, né, tenha esse alento de ter uma rodovia mais ou menos boa de transitar. Se você vê, quando nós pegamos o governo, a Associação Comercial e Industrial do Estado de Santa Catarina, que fez um levantamento das rodovias como estavam, e elas falavam que esse resultado estava com 74%, quase 75% de rodovias ruins ou péssimas. Era só você ver como você via para Criciúma, ia para Orleans, quando você ia para aqui para Treviso, Siderópolis, para a Serra do Rio do Aço, quando você ia para a própria Genésio Mazon, todas essas rodovias, você tinha que andar, eram buracos em cima de buracos. Hoje em dia, você pode andar mais tranquilo. Claro, que dá uma chuva, ela vai abrir alguns buracos, aí nós temos que correr atrás para realmente fazer o conserto para não pegar a pessoa de surpresa, né, para causar um acidente, coisa e tal. Então, se você notar, se parar para dar uma pensadinha, como é que estava há um ano e meio atrás, e como está hoje, não está um paraíso, não está. Isso, a gente queria fazer muito mais, mas o cobertura é curta, a gente faz o que dá. Então, você hoje, né, dá para você trafegar com tranquilidade, né?
Claro. Ademir, até tecnicamente falando, por exemplo, quando um projeto, porque muitas vezes a rodovia até tem um projeto, mas por motivo ou outro ele fica lá parado por uma questão de obras que estão na frente, e aí ele precisa ser atualizado. Foi o caso aqui da Rodovia dos Mideiros, que constantemente precisa de uma atualização de projeto. Quanto tempo um projeto ele fica defasado e precisa ser atualizado com o passar do tempo? Como é que funciona isso para o pessoal entender?
Assim, ó, vou só dar um dado. Quando nós entramos no governo, Jorginho Mello, eu digo, né? Eu comecei a participar em 27 de fevereiro. É, os levantamentos que tinha de tudo ali, das coisas... Só um dia. Tá, já vou lá. Então, o que acontece? Eu estava abastecendo aqui. É, então, assim, ó, quando nós pegamos, sentamos no governo, o Jorginho Mello e toda a parte dele, fez o levantamento e notou-se que tinha quase 6 bilhões em obras lançadas, pré-lançadas, largadas, né? E não tinha nada encaminhado. Então, muitos desses problemas começou a se trabalhar fortemente em cima disso. Tá entendendo? Então, não dá o cobertor, notoriamente, em qualquer mandato, né, até hoje, não, aquelas contas em dólar e tudo mais, nunca se ultrapassou 3 bi em um mandato, tinha quase 5,7 bi comprometido. Então, o governador não podia pegar e largar tudo, senão ele ia fazer como estava. As obras iniciavam e paravam, como já tinha muitas assim. Então, quer dizer, nós tínhamos 10 grandes obras aqui na região. Das 10, hoje nós temos 9 encaminhadas, né, andando e encaminhadas, né? Uhum. Olha lá, Serra do Faxinal, desde a época da Dilma antes, Serra do Corvo Branco, lá atrás, tudo parado, está tocando também, tem 108 de Jacinto, a Sombrio, a própria 108 aí, a 445 de Sara, lá de Pescaria Brava também rodando, entende? Então, muitas obras estavam paradas, tocaram. A Serra do Rio do Rastro é um exemplo que nós trabalhamos com os nossos recursos aqui da coordenadoria, logicamente, autorizado por eles, mas entende? Então, está tudo encaminhando, inclusive das 10 que estavam na Estrada Boa, né, 9 estão encaminhando, como eu já falei, e agora foi pegado e dado mais ordem de serviço lá para fazer de Maruí a Aratingaúba e também de São Martinho, que vai para lá na região de Gabiroba. Dá mais uma quilometragem boa, são mais 70, 80 milhões naquela região. Então, ou seja, está tudo encaminhando e trabalhando, e obra que começa tem que terminar. E esse é o ditado do Jorginho. E todas as obras que pegamos com 0,5%, 1%, ou paralisada, está encaminhando e está sendo pago em dia.
Ok. Bom, então, resumindo sobre a Genésio Mazol, nesse momento não há um projeto de reestruturação total, porém, daqui a julho ou agosto, a empresa que vence essa licitação, que é a empresa que vai cuidar da rodovia, no sentido de asfalto e também, especialmente, as questões das laterais, do acostamento, até porque nós temos uma realidade de empresas nessa região. Muita gente usa a bicicleta como ferramenta de transporte, de fato, né, nessa região aqui para o trabalho. Quer dizer, não tem um projeto grande nesse momento, mas existe esse trabalho em frente aí a partir de agosto, provavelmente, ADB.
Exatamente. O que nós vamos fazer a licitação agora é do processo de conservação, aqueles valores que ficam na nossa coordenadoria para nós botar a trabalhar, entende? E a Genésio Mazon, como eu te falei, é uma ação de governo, então se já está encaminhado alguma coisa, eu não sei, porque daí é coisa do governador e dos secretários, né?
Claro.
Então essa licitação que está sendo feita é para conservação, roçada, limpeza, conservação do asfalto, tapa-buraco, recorte, manutenção na rodovia, né, tubulação, tudo que tem dentro da rodovia, naquele espaço ali, pintura e tudo mais. Então, tudo que tem naquele contrato é isso, né, que vai prevalecer, entende? Só manutenção, o meu, da coordenadoria. Fora disso, daí, então, é ações de governo, né?
Claro. Aliás, esses critérios utilizados pela infraestrutura para essa disponibilizar recursos para a obra, isso é uma decisão de governo, Ademir.
Exatamente. Né? É obra de 50, 60, 70 milhões. E como eu falei no princípio, né, o Ademir que vai ali diz assim, não, isso. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, é o Jorginho, é o nosso governador, né? Ele que tem o processo, o projeto Estrada Boa na mão, ele e os secretários, que eles vão, conforme o que eles têm no bolso, eles vão investindo, né? É o que eu digo. Das 10 que tinha, 9 está encaminhada e foi lançado mais 2, mais 70 milhões naquela região ali, de Maruí, Aratiaúba, que vai para São Bonifácio, São Martinho. Então, ou seja, está caminhando muito bem.
Uhum. Alguma novidade, o ouvinte pergunta aqui, é na Rodovia dos Imigrantes. A Rodovia dos Imigrantes é a que liga aqui Uruçanga a Pedras Grandes.
Pois bem, ali, nesse ponto ali, prefeito, ele entrou com uma ação judicial contra o município, contra o estado, tal ali, mas só que não depende só de o prefeito querer ou não querer o que vai acontecer. É que tem uma demanda, o governo manda tem um certo valor, e desse valor ele é feito como é que você diz? O contraponto, né? Dinheiro mais, dinheiro menos, e as medições, e vai liberando. Então, ou seja, se ele quer que bote todo o dinheiro na conta para ele dizer o que vai fazer e fazer para daqui um ano da explicação, não. É cada medição, cada dinheiro que vem, tem duas, três medições, tem que sempre apresentar duas medições em dia. Aí tem a fiscalização nossa que acompanha coisa e tal. Então, se tem algum problema, esse problema que está na justiça, daí eu desconheço do pedido do prefeito, que eu nunca. Não é minha área, né? Isso quem tem que cuidar é o secretário, o adjunto, né? Então, a única coisa que eu tenho informação do nosso fiscal engenheiro, e aí sim ele tem de minha supervisão, é que tem procedimentos ali que tem que. Na planilhação ali, tem que endireitar, enfim, depois eles terem todo esse encontro de contas ali, é que vai se liberando o dinheiro. Aí, como ele botou na justiça, aí vai se discutir, aí sobre isso aí também é uma ação que vai lá da Procuradoria, da Infraestrutura e tudo mais. Então, é uma coisa que sai da minha alçada também. Mas é isso aí. O governo lança o dinheiro e faz uma, duas, três medições e ele tem que dar a contrapartida, vai caminhando e vai vindo mais dinheiro. A ponto é isso.
Perfeito. Bom, para encerrar, Ademir, o senhor fica no cargo até o dia 5, vai tentar a política, vai pré-candidato a Criciúma na Câmara de Vereadores, não?
Perfeitamente, Joel e ouvintes. Eu fico até dia 5 de julho agora, 4, 5 de julho, daí eu vou me licenciar e vou concorrer à pré-candidatura a vereadora aqui em Criciúma. Então, eu fico até dia 5 de julho, 4, 5. Depois disso, sim, eu me afasto para concorrer hoje, pré-candidatura a vereadora em Criciúma.
Perfeito. E o engenheiro Rodrigo Besbate que vai assumir, né?
O Rodrigo, ele ficou agora esses 10 dias na minha ausência nas férias, mas só que a gente sempre trabalhou com as outras quatro mãos ali, né?
Claro.
Então, tudo que. A parte de engenharia dele, ele faz a parte dele, né? Trabalho. Aí a parte administrativa, que é a minha, eu sempre deixei ele tudo a par, consciente do que tinha, o que não tinha, o que estava acontecendo. Então, ele tem entendimento e conhecimento de toda essa parte administrativa na qual eu tomo conta. Então, ele está bem preparado para isso. Aí estamos só, né? Vamos ver. Daí é uma decisão também, que é logicamente de governo, né?
Isso.
Da deputada Jorge Zanata, Jorge Melo, né? Então, é por aí o carreiro.
Perfeito. Ademir, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Marconi. Bom dia, boa semana.
Joel, forte abraço a você, seus ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição, tá bom? Forte abraço e queira bem que não custa nada.